E no meio dessa pandemia, nós também temos boas notícias. Vamos conversar hoje com a professora Andréia Dalcastelli da Luz, que assume agora a nova missão de ser a diretora da Escola Agrícola Desidério Finamor. Isso porque o professor Abelardo Teixeira, antigo coordenador aí da frente da direção, se aposentou e agora então ela tem esta nova direção. Hoje nós vamos conversar com a professora através do Google Meet, ela está lá na escola, porque hoje também é um dia de muito trabalho aí para todos. Tudo bem, diretora Andréia? Um prazer conversar contigo. Seja bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique e à nossa comunidade escolar que estão nos ouvindo aí.
Diretora, a senhora assume agora o desafio, então, de comandar a Escola Agrícola aqui em Lagoa Vermelha. E vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória também como educadora. A senhora é aqui do município mesmo?
Sim, sou natural de Lagoa. Estudei todo o meu ensino fundamental e médio na rede pública, né? Colégio Estadual, Colégio Polivalente, Colégio do Quinho. Me formei em licenciatura pela UPF, né? Matemática. E pós-graduada em gestão escolar pela URGS. E 30 anos, mais ou menos, de caminhada já, né? Nessa profissão que eu gosto muito e a gente acaba se encontrando, porque, na verdade, é uma profissão como todas as outras, né, que exige a vocação e o querer estar ali naquele momento para fazer um bom trabalho.
Essa é a primeira vez que a senhora está à frente da direção de alguma instituição ou já coordenou outra escola, prof?
Não. Eu fui diretora do Poli, do Francisco Argenta, em 2007, na gestão 2007, 2008, 2009. E depois atuei na direção, coordenação também ali. E aqui no Agrícola, já faz desde 2015 que eu estou entre coordenação e vice-direção, né? Eu era atual vice-diretora do professor Abelardo. Como ele saiu, né, aposentou-se no dia 19 de abril, então eu assumi por ser a única vice-substituta legal. E daí a gente reorganizou o quadro administrativo aqui para tentar conduzir a escola, né, da melhor forma possível.
Por quanto tempo a senhora fica no cargo, diretora?
Eu termino o mandato, que é até final de 2021, e provavelmente esse ano temos eleição de diretores, né, em todas as escolas da rede estadual. Então, acredito que mesmo com pandemia essa eleição vai ocorrer. Então, aí vamos colocar o nosso nome também, já que vamos seguir o mesmo trabalho, a mesma linha, né, porque o grupo está bem fechadinho, organizado, e vamos tentar fazer um bom trabalho nessa conclusão de 2021 e no próximo mandato, se Deus quiser.
Que bom, então, a senhora tem essa longa experiência com gestão, porque viveu na prática, também tem formação nessa área, mas chegou a dar aulas também aí, prof, na escola agrícola?
Sim, eu comecei a trabalhar em 95, lá em Caseiros, trabalhei com ensino fundamental e médio, sempre em sala de aula, trabalhei no Poli dando aula, aqui no Agrícola também, até o mês passado eu estava atuando com matemática em sala de aula, né, e a vice-direção. Como assumi, então, a direção, aí a gente não pode conciliar as duas funções, aí tem uma substituta, né, que está trabalhando na matemática para mim, e aí eu fico só com a direção, mas sempre, nunca perdi o contato com o aluno em sala de aula, sempre trabalhei com essa parte, porque acho que é a mais prazerosa.
É o que te levou para essa carreira, né, professora?
É o contato com o aluno, né, você vê, nós estamos aqui na escola com um grupo de praticamente 80 alunos retornando à presencialidade e uma preocupação muito grande com o alojamento, com a quantidade de alunos aí, né? Já tem funcionários testados positivo para o Covid, então a gente tem que estar se organizando a todo momento. E ontem eu e a Prof. Márcia, que é a minha vice-diretora, saímos daqui praticamente 11h30 da noite e hoje 7 horas já estávamos aqui para atender os alunos, né? Então é uma dedicação exclusiva, uma responsabilidade muito grande. É uma escola que tem um perfil diferenciado, né, que tem alunos internos, então tem todos os setores, os animais, então é uma escola que tem uma complexidade muito grande, mas acredito que com o grupo que está, porque a gente já estava trabalhando assim, em conjunto, né, então está tudo bem organizadinho para essa parte administrativa, vai se dar certo tudo, se Deus quiser, e o maior problema hoje, né, Ricardo, é a parte da organização pedagógica, né? Esse retorno presencial, as aulas, o Meet, a internet, esses N fatores que dificultam, né, o trabalho, essas mudanças a todo momento, né, com bandeira preta, bandeira vermelha, estado retorna, cogestão.
E agora caiu de novo, né? Vai ficar para os municípios.
Então, tudo isso para nós é muito desgastante, porque a gente, a longo prazo, o aluno ele precisa de rotina, né? Ele precisa ter ordem para os seus estudos. Então, nós estávamos organizados de uma certa forma desde agosto e estava dando certo. E daí agora, com esse retorno presencial, meio que bagunça toda essa rotina até a gente achar um caminho certo de novo para que ocorra a aprendizagem e para que continue todo mundo com saúde, se cuidando, é bem difícil. Então, nesse momento, o que mais nos angustia é essa parte, né, dessa pandemia aí que a gente também, infelizmente, não tem... Eu não tenho nenhum pensamento positivo com relação a isso, porque eu acho que vai perdurar por muito tempo ainda. Né, esse ano está muito mais complicado que o ano passado e a gente sabe que cada organismo é um, né, e esse vírus chega e todo mundo com medo, né, professores, funcionários, então está muito, muito, muito difícil trabalhar nesse momento agora, especialmente nesse momento que a gente assumiu a direção, porque a gente assumiu a direção com três situações muito pontuais. Toda uma reestruturação de direção, documentação, burocracia, que demanda muito tempo, né? Todos os equipamentos que estão vindo da emenda parlamentar, que isso também rouba bastante tempo da gente para a organização, e mais todo esse retorno presencial e adaptação. Então, pense que a gente está trabalhando 25 horas por dia, quase.
Pois é, prof, tu precisa de uma equipe boa aí também para não te sobrecarregar. A senhora falava que está acontecendo o retorno, né? Tem 80 alunos que voltaram. Ficou quanto tempo sem ter aula e como é que está sendo esse retorno, professora? A senhora falava dos alunos internos, alunos que ficam, então, pernoitam aí com vocês.
Isso. Então, nós iniciamos março, como todas as outras escolas de 2020, já com a educação à distância, né, com atividades programadas, e o governo foi nos promovendo um letramento digital para que a gente fosse se inserindo no uso dessa plataforma do Google for Education, né, que é o programa do Estado para nós trabalhados. Então, passamos praticamente até julho com atividades pelo WhatsApp, de agosto até dezembro a gente já conseguiu se inserir na plataforma, nossos alunos estavam com rotina de horário já de segunda a sexta, via Meet, e também com atividades assíncronas, né, quando o professor deixa as atividades para aqueles que não puderam assistir em tempo real, fazem posteriormente. Aí já iniciamos o ano em março com tudo organizadinho, né, com as aulas também de segunda, quinta, sexta-feira, de segunda a quinta agora, que a gente faz aulas dois turnos, os alunos organizados, né. E aí, nesse retorno presencial, era uma exigência do Estado que os alunos, as famílias dos alunos, entregassem para nós o termo de responsabilidade, que é onde a família assume que manda o aluno presencialmente ou não, né? E aí, para nossa surpresa, em muitos grupos de famílias ali, eu coloquei que até achava que não era o momento para um retorno presencial, porque a gente está passando por dificuldades grandes com relação à saúde no município. Mas, mesmo assim, como é uma escola que tem bastante prática, que os alunos buscam uma formação agropecuária, então eles precisam, e muitos alunos com dificuldade de internet, de aparelho, de aprender mesmo, porque ter aula toda manhã no celular não é a mesma coisa que presencial, né? Então, teve esse número bem expressivo de retorno, e aí a gente está encontrando várias dificuldades, né? Vamos continuar com as aulas no Meet, atendendo
esses
alunos de casa.
Esses 80 alunos, professores, representam quanto por cento da escola que voltaram, então, de maneira efetiva, as
Hoje
aulas presenciais?
Hoje está em torno de 60%.
60%?
60%, 60% de retorno. Mas no internato, nós temos 30 alunos, né? Os outros 50 alunos são semi-internos que vêm com o transporte municipal todo dia. Então, a gente vai manter essas aulas presenciais até na quarta, vamos fazer em regime de intensivo, para ficar menos possível fora de casa esses alunos, né? Então, a princípio, eles vêm na segunda-feira à tarde e retornam para casa na quarta, às 11 horas da manhã.
Certo.
Eles fazem duas pernoites na escola.
E o medo que todo mundo tem, professora, que é de termos o coronavírus circulando dentro da escola, a senhora falou que, pelo jeito, já aconteceu aí com a Desidério. São professores e alunos. Nos fale, então, um pouco sobre a situação desses alunos e professores, se eles estão bem e se foram contaminados dentro da escola. Há indícios de que haja, talvez, aí a circulação do vírus entre essas pessoas que frequentam a instituição?
É, na verdade, assim, nada se pode dizer, né, porque a gente não tem dados concretos e atestados médicos comprovando isso. Mas nós, a semana passada, nós tivemos um funcionário, um monitor que testou positivo com o teste feito já. Aí, esse final de semana, eu tenho mais dois que estão em observação, já foram consultar e, na dúvida, enquanto não faz o teste, já estão em isolamento. Então, a gente já está com dificuldade de recursos humanos na escola. Temos um professor também com sintomas e que já está cumprindo a quarentena. E aí, até já tem pais me ligando, né? Porque talvez, Ricardo, confundam também, ou assusta, né? Uma falta de ar ou uma dor de garganta, um resfriado, porque o clima já mudou, né? Já está frio. Aqui, para nós, a escola é mais frio que aí na cidade, o alojamento é todo piso. Então, esse resfriado comum, na dúvida, a gente já tem que mandar esses alunos para casa, né? E a gente tem que cuidar para não virar um problema, um caos, né? Porque daqui a pouco todo mundo fica preocupado e está com medo, né, da doença. Sim. E aí a gente não consegue estabelecer uma harmonia de trabalho, né? Sim. Isso nos angustia bastante.
Prof, a senhora tinha dito que lá, quando quando foi enviado aquele termo para os pais dizerem se queriam ou não que os filhos voltassem, a senhora falou que naquela época a sua posição era de que não seria a hora de voltar. Hoje a escola tem essa autonomia de, se quiser, suspender as aulas, porque já tem três professores, né, que estão isolados, que não estão indo para a instituição. Existe essa possibilidade, professora? Porque a escola é do Estado também, né? Vocês têm essa autonomia para definir?
Não, na verdade não, né? Hoje à tarde, provavelmente, a gente vai ter reunião com a coordenadoria. O que a gente recebeu de ordem é que professores e funcionários, eles só estariam afastados com atestado médico. Aquele professor que tem comorbidade ou funcionário atestado pelo médico que não pode vir para a presencialidade no atestado, esse professor, esse funcionário pode ficar em casa no teletrabalho. O restante teria que estar na escola trabalhando. Isso é uma cobrança do Estado para os profissionais voltarem para as escolas trabalhar. Em caso de suspeita ou de sintomas, só fica afastado mediante um atestado médico. Então, a gente não pode, eu acho que é e daí não vou para a escola. Não, tem que ter documento, tem que ter a comprovação que realmente está de atestado, para regularizar essa parte, né, junto ao RH e a efetividade dos professores.
E a suspensão da aula, das aulas, se ventila essa possibilidade, diretora, de que seja suspenso diante dessas contaminações?
É, a gente tinha uma orientação do COI local que, positivando um aluno numa turma, a turma inteira ficaria em casa, né, ou positivando um funcionário. Só que hoje, acredito eu, que a gente vai ter esclarecimentos mais quanto a isso, né, a princípio tem que ter o atestado para ficar em casa. Agora, nós, escola, direção, não temos o poder de suspender as aulas presenciais sozinhos sem a autorização da mantenedora. Porque o que a gente entende nas propostas do Estado é que tem que atender aquele aluno com dificuldade de aprendizagem, aquele aluno com dificuldade em vulnerabilidade social, que não tem os aparelhos específicos para essas aulas. Então, esse atendimento, o Estado está orientando como obrigatório praticamente, né? O professor tem que se expor realmente e tem que fazer esse trabalho. Então, eu acredito que esse retorno ele não vai voltar para trás, enfim, ficar totalmente no remoto. Eu acredito que não, a gente tem que atender esses alunos. Mas eu, particularmente, acho que agora é um momento muito delicado, né? Muito delicado. Talvez a gente tenha uma ordem da coordenadoria de suspender o alojamento, que é um foco, né, os alunos ficam dormindo, 30 alunos dormindo juntos, por mais que o alojamento seja bem espaçoso, com distanciamento.
E não tem como dormir de máscara, né, diretora?
Não, não, e não tem como ficar uma pessoa do lado de cada aluno, tu sabe como é que são adolescentes, né, você diz não chega perto, quando você vira as costas eles já estão abraçados, né, então é muito, muito, muito difícil de manter esse isolamento de 1,5 metro, 2 de distância. Tem que ficar, e precisaria ter 10 monitores aqui para nos auxiliar, né, então é complicado na verdade, estamos correndo todos esse grande risco, né? Porque, como eu falei antes, a gente não sabe como que o organismo de cada um vai se comportar.
Pois é, o negócio é ter fé e manter os cuidados aí para tentar não contrair esse vírus. Bom, essas definições aí durante a semana devem ser tomadas, né? A diretora, a senhora falou hoje, também tem reunião com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, a Karine Weber. Então, a senhora acha que hoje já pode ser anunciada alguma mudança nessa rotina escolar?
Olha, ela mandou um decreto para a gente fazer uma leitura. Eu não consegui ler até o final, te confesso, porque cheguei em casa bem tarde, cheguei de volta cedo na escola, e aqui a gente não consegue se concentrar para a leitura muito. Mas pelo comecinho do texto ali que eu li, eu acho que permanece as aulas presenciais, eu acho que suspensão, não. Talvez mude alguma coisa com cogestão, né, que o município possa entender alguma coisa com relação às vagas de leito no hospital. E outro agravante nosso, né, Ricardo, é que nós temos alunos da região toda. Então, eu tenho aluno de Vacaria, de Montes Capões, de Pinhal da Serra, até de Putinga a gente tem alunos aqui. Então, eles vêm de várias localidades, né? E isso é mais um agravante.
É, infelizmente a situação da escola não é nada fácil. Diretora, esse assunto a gente poderia continuar tratando dele, mas nós temos um outro aqui na pauta também, que é o envio de materiais e de ferramentas, de diversos itens aí que a escola vai receber através de emendas parlamentares. Há um tempo atrás nós conversávamos com o deputado Giovanni Cherini, eu acho que foi, e ele nos falava que era mais de 1 milhão que a bancada gaúcha em Brasília teria destinado para a escola Desidério Finamor. Esses equipamentos já começaram a chegar, diretora?
Sim, cara. Então, essa emenda ela começou a ser construída lá em 2018 ainda, na época da antiga diretora. Foi enviada a primeira solicitação, né? Ninguém sonhava que isso chegasse aqui um dia, né? E depois, no meio do caminho, houve alguns e-mails de troca de equipamentos, de redução de valores, e aí houve um mal-entendido ali, não sei se por questão de verbas mesmo, né, ou do Estado, e aí acabou reduzindo um pouco o valor. Depois, né, de toda essa movimentação, por último aí, realmente ficou em 1.130.000 o valor de equipamentos vindo para a escola. E como esse valor estava destinado para a nossa escola, então alguns equipamentos foram duplicados, porque eles tinham sido tirados da lista. A gente já consertou isso, já organizou conforme as necessidades, e realmente sim, a gente já está recebendo, né, semanalmente está chegando equipamentos, já chegaram ancinho, 2 grades niveladoras, já chegou geladeira, ar-condicionado, e aos poucos, assim, a gente está mantendo contato com a Sueto, né, porque o valor realmente foi luta dos nossos deputados. Eu não vou citar nome de nenhum aqui, mas a gente sabe que tem 4 nomes bem importantes que foram os que batalharam para trazer dinheiro para as escolas agrícolas do Estado, então não é só a nossa, todas as escolas agrícolas do Estado vão receber esses equipamentos graças a essa luta, né, dos deputados. Esse valor foi enviado para a SUEPRO, que é o órgão mantenedor das escolas agrícolas, e eles, né, junto com os diretores da SUEPRO, estão destinando e coordenando as entregas e as licitações para que ocorra tudo certinho. Então, realmente, aquela lista vem para a escola, né? Estamos bem felizes e agradecemos muito, muito, né, os deputados que olharam para nós com carinho, porque é uma escola antiga, né? Nós temos 52 anos com bastante defasagem de equipamentos e tudo vai somar e agregar para a gente fazer um bom trabalho.
Pois é, tem até veículo nessa lista aí, diretora.
Sim, porque até o momento estamos correndo para cima e para baixo com os carros particulares, né? A partir do momento que a gente tiver um transporte, fica tudo mais fácil, porque a gente serve almoço, janta, sempre está faltando coisa, tem que ir para a cidade, tem toda uma parte de locomoção, né, que é distante, né, e acaba desgastando os nossos carros pessoais.
Pois é, diretora, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que a senhora vai fazer uma grande administração. Eu não conheço a senhora pessoalmente, mas já senti muita firmeza aí nessa conversa contigo, Diri. Então, boa sorte para ti, tá?
Muito obrigada a você, muito obrigada à tua Rádio Cacique, que sempre disponibiliza um horário para a escola agrícola. Agradecer a todos os pais que confiam, os alunos, a nós, né? E dizer que é um educandário que hoje, dentro da nossa região aqui, libera sim para o mercado de trabalho mão de obra qualificada. E a gente faz de tudo, né, para que a gente possa engrandecer também com valores humanos os nossos alunos e contribuir na sociedade para o bem-estar de todos, né.
Que bom, com certeza. Conversamos aqui por telefone com a nova diretora da Escola Agrícola Desidério Finamor, a professora Andrea Dalcastelli da Luz. Agora são 9h38, tem intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com o Rádio Shopping, o pessoal da Total vem para trazer as promoções dessa semana, já já tem temática sonora e outras entrevistas ainda nesta manhã de terça-feira.